Olá, eu sou a Ingrid Jerolimi e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é psicólogo, palestrante, escritor, autor de livros como Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, Toda Ansiedade Merece um Abraço e Exaustão no Topo da Montanha, entre outros. Bom, hoje eu vou conversar com Alexandre Coimbra Amaral. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã.
Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a que hora as pessoas nos veem ou nos escutam. Obrigado a vocês da Carta Capital, muito obrigado, é uma alegria estar aqui.
Nossa, uma alegria enorme te receber também, Alexandre. Acho que tem muitos temas aqui para a gente falar e falar sobre o Brasil, né? E como você, como psicólogo, que traz temas tão importantes aí, ansiedade, pela depressão, enfim. E aí você tem um livro teu, que é O Exaustão no Topo da Montanha, que eu falo aqui no início, que trabalha sobre justamente esse conceito da exaustão no momento contemporâneo, nesses tempos, né, de contemporaneidade que a gente está vivendo. E você, pelo que eu vi, se baseia ali no Byung-Chul Han também,
Sim, também.
fala muito sobre isso, sobretudo no livro A Sociedade do Cansaço, né, que é um livro importantíssimo, muito bem lido aí no mundo todo. E você fala dessa naturalização, né, de uma cobrança excessiva por produtividade, pela alta performance. Quais as consequências disso, Alexandre, para desse modo de vida, para o que a gente, sobretudo aqui no Brasil, né, que a gente, quais as consequências disso, para os brasileiros?
Olha, tem uma consequência severa, que é você se sentir o tempo inteiro em débito com uma meta inatingível, né? No Brasil, nós temos convivido com uma sensação muito abrumante de que nós somos devedores dos outros, das pessoas. Assim, a gente começa uma conversa falando assim: ah, desculpa, eu tinha que ter te ligado, desculpa, eu tinha que ter respondido aquela mensagem, desculpa, eu te deixei no vácuo, desculpa, eu não fui na sua festa, né? Então a gente vive essa percepção de uma certa saturação da nossa energia e a sensação de que a gente ainda está com muito a cumprir com o mundo, né? Isso, por que que eu estou colocando particularmente no Brasil, embora isso seja um evento da cultura ocidental como um todo. Porque aqui no Brasil a gente ainda tem muito pouca legislação e cultura organizacional que realmente acredite que exaurir os seus funcionários ao máximo não é bom para ninguém, né? Nem para eles, nem para a própria cultura. É uma alternativa que a gente pode colocar assim como burra mesmo. Porque depois que você extirpa tudo, inclusive a alma, digamos assim, de um funcionário, você vai ter ou o absenteísmo laboral, que é ele faltando ao trabalho por adoecimento, né, por licença, ou o que a gente chama também de presentismo laboral, que é assim: eu estou só de corpo presente, mas a alma está em algum lugar, perdida por aí. Daí vem a medicalização da vida, que é um outro nível de consequência desse nível de exaustão do corpo e da alma, né? Então, isso é um problema epidêmico, endêmico, eu diria pandêmico. Mas no Brasil, obviamente, ele tem as mesmas tintas perversas do nível de perversão da estrutura social brasileira, né? Porque as pessoas que mais sofrem com isso são as pessoas mais vulneráveis.
Exatamente. A OMS, ela já diz, por exemplo, que a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo até 2030, né? À frente de doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, isso é um tema, de fato. Agora, você falou algo muito interessante, muito importante, que é essa patologização também dos problemas sociais, né? Porque
Sim.
parece que a pessoa, que o sujeito é um problema dele, resolve com medicação e é isso, basta, né? Como se não tivesse que olhar para todas as questões sociais. E o Brasil também é campeão de ansiedade no mundo todo. Ele já se tornou o país mais ansioso do mundo. Como é que
Sim.
você fala? Você fala sobre isso no teu livro, no Toda
Falo.
Ansiedade Merece um Abraço?
Esse livro, exatamente isso que me deu vontade de escrever. A ansiedade, ela é obviamente uma característica que pode ter um lado positivo. Não existe vida sem ansiedade. A vida sem ansiedade é uma vida que está precisando de uma percepção mais apurada para entender o que que está acontecendo ali, porque tem um pedaço de ansiedade que é mobilizadora, que nos coloca para frente, em movimento, para a gente conquistar coisas. Experiências, né? Desejos, colocar desejos no ar na vida. A gente precisa, tem aquele friozinho na barriga bom, né? Quando a gente está sonhando com uma coisa, quando ela está prestes a acontecer, isso é uma ansiedade muito boa de acontecer e necessária à vida, né? Tem a ansiedade que vai tomando conta da gente, sobretudo nesse tipo de estrutura social e cultural que vai o tempo inteiro exigindo, 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 exigindo performance, 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 né? E a gente vai se dando conta da falência do nosso corpo e do nosso funcionamento psíquico para dar conta dessas exigências. E aí essa ansiedade ela começa a causar um nível de desespero, às vezes um nível de paralisia, que é a crise de pânico. Né? Uma sensação de morte iminente. Aí é uma questão realmente que precisa de um auxílio medicamentoso, profissional, né? Mas tem um nível de ansiedade basal e muito deletéria, muito destrutiva para a alma, mas que eu digo basal porque está todo mundo sentindo isso, que essa ansiedade, ela não é uma patologia individual, ela é uma patologia da cultura. É uma patologia da forma como nós temos vivido. Então, esse livro fala disso, dessa ansiedade como uma característica dos nossos tempos, como uma consequência natural de vivermos ou de sermos obrigados a viver nesse tipo de funcionamento. Então, é importante, sim, e acho que um dos maiores esforços da psicologia brasileira, que é uma psicologia de ponta no mundo todo, muito conectada com a sociedade e os seus avessos, a cultura e as suas necessidades, a psicologia brasileira tem pontuado que a gente tem que sair desse paradigma individualizante, né, que coloca o sujeito como o único responsável pela emergência e pela eclosão de um sofrimento, né? E os sofrimentos, eles não se desenvolvem no vácuo. A gente não vive assim etereamente no tempo e no espaço. A gente está conectado a uma determinada estrutura social, a um determinado tempo, a uma determinada cultura familiar, religiosa, né, identitária. Tudo isso constrói prazer e sofrimento na vida. Então, a gente não pode falar de depressão ou ansiedade ou de qualquer coisa. Do jeito que a gente falava no século passado, porque era outra depressão e era outra ansiedade, sabe? Eram outros fenômenos, né? O jeito que eles acontecem na vida vai se transformando com a transformação da cultura, inevitavelmente.
Sem dúvida. A gente, por exemplo, um tema que eu acho que surge muito, né, nos consultórios de psicanálise, psicologia, é a questão do vazio. As pessoas têm reclamado muito do vazio. E na modernidade, quando lá nos tempos de Freud, o vazio tinha um quê de vazio existencial com Sartre, né? O que que é o sujeito, o que é, né, essa figura humana no mundo. Mas hoje me parece que é um vazio no sentido de uma fragmentação, de uma fragmentação do sujeito mesmo, assim, de não se perceber no mundo, né, ou de uma sociedade que é muito mais no sentido de parecer ser do que ser, né, essa coisa das redes sociais e tudo mais. Inclusive, as consequências disso têm sido desastrosas, né, como estava dizendo.
Desastrosas, desastrosas. Bom, é importante a gente começar assim. Em primeiro lugar, muito obrigado por uma pergunta de tão altíssimo nível, né? Tipo um jogo de vôlei. Me lembrei aqui quando eu era adolescente, gostava de jogar vôlei, aquela hora que a pessoa levanta a bola alta, só você chega lá e corta. Então, massa. Então, seguinte, primeiro a gente precisa. Deixar bem preciso uma ideia. O vazio não é do mal. Não é do mal. Tá? E a gente está precisando falar disso porque o nosso sintoma atual é de preenchimento de todo vazio. É isso que tem adoecido a gente hoje no século XXI. Se a gente for pensar, a gente está preenchendo todos os tempos, todas as lacunas da nossa vida, todos os momentos em que a gente poderia entrar em contato com esse vazio existencial, que você nomeou aí no início da sua pergunta, que é esse momento em que a gente se conecta com a angústia de ter que tomar decisões, de ter que assumir renúncias, de ter que elaborar lutos, de ter que elaborar frustrações, entender a vida não é do jeito que eu desejo, tem uma realidade que se impõe, tem limites que se me apresentam, eu não sou tudo aquilo que eu imaginava, eu sou falho, poxa, eu gritei com os meus filhos, apesar de eu querer ser um pai, não violento, né? Ou eu mandei mal com uma pessoa do meu trabalho que eu amo e que me pegou num momento ruim e eu dei uma cortada ali nessa pessoa. Esses momentos são para a gente elaborar isso. Essas coisas que são muito cotidianas, muito intensas, e elas precisam de um tempo de decantação, de elaboração. É como se o nosso funcionamento psíquico fosse um copo de água. E essas coisas fossem um sólido que entrasse ali, né? E a gente tem um tempo para integrar essas experiências, significa o tempo natural desse sólido ser misturado àquela água, ou pelo menos decantar até o fundo, né? A gente não está dando tempo para essa elaboração hoje. Ontem eu estava fazendo uma palestra e foi muito interessante que eu estava abordando esse tema também. Por exemplo, eu lembrei de uma cena, assim, eu pegava um ônibus para voltar da escola, para ir para a escola, no ensino fundamental 2, no ensino médio, assim, e eu encostava a cabeça no vidro. É muita gente que pode se identificar com essa cena, né? A gente encostava ali a cabeça no vidro e ficava pensando na vida, sabe? Às vezes dormia, às vezes pensava na vida, mas a gente ficava ali, a gente tinha aquele tempo para elaborar o que a gente tinha vivido. Essa cena não existe mais, porque a gente está preenchendo todos os espaços em que a gente poderia estar com a gente mesmo com conteúdo. Esse é um dos males mais acachapantes do século XXI. Né? A gente não lava a louça, a gente lava a louça escutando podcast. A gente não assiste um filme, a gente assiste o filme e responde mensagem no WhatsApp. Assim, então o tempo para experiência, ele é um tempo que está. A disputa da atenção, ela não é só da rede social em direção a nós, é de nós conosco mesmos. Tem um pedaço nosso que fica clamando por atenção, dizendo para a gente assim: me deixa manifestar, me deixa conversar com você. Esse espaço é o vazio. Assim, olha para mim aqui, me escuta, e a gente vai deixando isso de lado e preenchendo com um monte de coisa, né? Preenchendo com conteúdo, preenchendo com experiência, preenchendo com comida, preenchendo com trabalho, né? Mas a gente, esse é um movimento do sujeito no século XXI que chega um momento que, como diz lá o Gonzaguinha na música clássica dele, não dá mais para segurar, explode coração, assim. Tem um momento em que a alma diz assim: agora chega, acabou com esse negócio aqui. Vamos organizar esse funcionamento emocional. E aí a gente cai num adoecimento qualquer. A gente vai para um burnout, a gente passa por uma depressão, a gente vai para uma ansiedade. Alguma coisa acontece no nosso coração. E aí a gente precisa realmente se haver com esse vazio. Aí o que que acontece? Na hora que a gente finalmente está conseguindo entrar em contato com o vazio, a gente se desespera, né? As pessoas se desesperam, a gente está tão pouco acostumado com esse funcionamento hoje, que ele é mal visto, inclusive pelas pessoas próximas. Aí vem todo mundo numa espécie de operação abafa. E não precisa, você precisa de um médico, você precisa de um médico, você precisa de um médico. Aí você vai no médico, se você for no médico, o que vai acontecer? Você vai sair de lá com um remedinho. E esse remedinho pode ser um preenchimento do seu vazio. E aí a gente vai levando essa vida sem esse nível de elaboração. Qual a importância do vazio? Vazio é o lugar da elaboração de uma pergunta inescapável na existência. Qual é o sentido da vida? A gente só pergunta, essa pergunta, quando a gente está sentado na beira do vazio. Se a gente não tiver, se a gente tiver na velocidade, né, a gente tá igual o coelho da Alice, tem pressa, tem pressa, tem pressa, tem pressa, né? Então a gente precisa desse vazio para isso e não termos condição de nos ofertarmos esse espaço e esse tempo é uma questão seríssima da nossa vida contemporânea.
Então, sem dúvida nenhuma, porque a gente viveu uma crise, né? Essa ruptura na modernidade que vem justamente perde-se o poder das instituições, o sujeito passa a ter um lugar, né, de se pensar no mundo a partir dele próprio e assume, e aí tem que assumir toda essa responsabilidade diante do mundo, e daí vem também todo um certo desespero, mas é uma questão existencial importante também, né? Quem eu sou e como você falou, qual o sentido da vida? O sujeito passa a se perguntar, porque antes era Deus, antes tinha toda uma, né, alguém que respondia isso por você, digamos assim. Agora não tem, né? Aí eu acho que o que muda isso, né, essa virada de chave, vem também com essa coisa da sociedade de consumo, que por outro lado não te deixa pensar sobre isso e te coloca como se tudo, bom, como é que a gente preenche esse vazio? É com o consumo, né? E é consumir todo tipo de coisa. E nisso a gente fala de consumir, como você falou, as compulsões alimentares, você consome o sexo, você consome o amor, você consome as pessoas, né? Você não tem uma relação de troca. E o que eu vejo muito, Alexandre, é que, por exemplo, sobretudo entre a adolescência, até as próprias crianças. Outro dia eu estava com a minha cunhada e eu estava com a minha sobrinha, e aí acabou a bateria do celular, ela não podia jogar, não podia mexer no celular. Ela falou: o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer com esse tédio? Eu tô com tédio. E a mãe falou justamente o que você disse: olha pela janela, né? Olha pela janela, vai pensar sobre a vida. Ou seja, a gente está também vivendo um momento de intolerância absoluta, né, a esse vazio, ao tédio e, sobretudo, ao sofrimento. Né? E essa ideia de que preencher o sofrimento, como você falou, com a medicalização ou com qualquer subterfúgio, né, que te faça fugir de qualquer questionamento em relação ao sofrimento. Como é que você vê isso também na tua pesquisa, na tua clínica, em relação aos adolescentes? Porque um dado também muito alarmante é que o suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 24, 29 anos, homens, né? E aqui na América Latina isso aumentou muito, enquanto no mundo todo teve uma queda. Na América Latina isso aumentou. Como é que você vê essa questão também? Como lidar com isso, né?
Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma fonte de pesquisa privada, que eu tenho dois filhos adolescentes e uma criança já assim se despedindo, começando a se despedir da infância. Então, eu tenho aqui dentro um laboratório bem forte, bem intenso, mas eu trabalho muito com escolas, então tenho conversado muito com jovens e com adultos que trabalham com esses jovens, né? E está todo mundo, tanto os jovens quanto os adultos, muito perdido sobre o que fazer com isso, né? Porque é muito verdadeira essa sensação de que parece que perderam essa bússola, sabe? Parece a sensação que a gente tem é que eles estão perdidos, sem conseguir se orientar, minimamente sobre como levar o dia, a semana, a vida, instituir um projeto existencial que faça sentido para eles, né? E aí eu acho que temos muitas questões aí da nossa época. Você já salientou algumas com muita propriedade, por exemplo, essa dimensão do consumo, que é um consumo, compulsivo, né? As crianças e os adolescentes estão consumindo compulsivamente elementos da cultura, por exemplo, tudo que há em telas está entrando, né, como um tipo de consumo compulsivo que constrói um tipo, constrói consequências que são estudadas pela neurociência do ponto de vista da intolerância à frustração, porque a velocidade com que as coisas acontecem ali não é a velocidade da vida. Então, na hora que eles desligam aquela tela e vêm para a vida, que acontece na mesma velocidade, né, que o tempo da vovozinha. Ou seja, na hora que você faz uma pergunta para uma pessoa, às vezes ela precisa de tempo para pensar. Na hora que você está querendo entender o que você está sentindo, você não vai conseguir resolver a sua angústia na mesma velocidade com que você aperta o X para fechar uma tela. Então, tem esse descompasso entre a vida que acontece na tela e a vida que acontece em 3D. E, sobretudo, a vida que acontece dentro, do lado de dentro. Então, o tempo da escuta para essa vida é um tempo em desuso, né? Não é à toa, gente, que a gente está falando tanto de saúde mental. É porque isso se transformou, sobretudo no pós-pandemia, né, num clamor, numa necessidade, né? Nós não estamos sabendo o que fazer com essa quantidade de sintomas que se ergueram social, cultural e individualmente, mas, sobretudo, nas relações, né, a gente olha para as relações que estão próximas a nós e se pergunta como nós podemos apoiar essas pessoas? O que nós podemos fazer por elas? Então, quero trazer aqui algumas ponderações que a gente pode fazer para apoiar uma criança e um adolescente. Então, a sua cunhada, qual a idade da sua sobrinha?
8 anos.
Ah, maravilha. Então, mas mesmo que ela fosse um pouco mais novinha ou um pouco mais velha, né, a gente criou tem uma certa, obviamente, o que eu vou dizer aqui tem um pouco de adjetivo de classe, né? A classe média brasileira que começou a consumir, olha o verbo que eu estou usando, produtos relacionados à educação de filhos, né? Livros, cursos online, etc., criou uma mítica de que a gente precisa de proteger os filhos das dores do existir, né? E isso é falacioso, isso é pernicioso, né? Então a gente precisa acompanhar, fazer companhia para as dores de existir, porque elas são inegociáveis. Assim, não dá para negociar com a vida e dizer assim: olha, você pode, por favor, deixar de doer no corpo e na alma do meu filho? A gente não pode fazer isso, né? Então, desde o início, o nosso papel é ajudar esse ser em formação a consolidar recursos para lidar com frustrações que vão ser inevitáveis na vida, né? E isso vai dando uma certa musculatura emocional para ele viver, por exemplo, a adolescência, que é um período de muita intensidade, de muito paradoxo, né? Em que ele está vendo ali a adultez chegando ali, batendo na porta, e ele olha para os adultos em volta dele e ele fala: esse troço não é um grande projeto, né? Porque eu estou vendo essa galera aqui, todo mundo se separando, muita gente desempregada, falando de infelicidade, todo mundo tomando remédio. Esse troço não deve ser muito bom. Então, ele olha para si, não encontra muitas respostas, não encontra projetos muito criativos e alternativos a isso que ele testemunha. Então, ele entra em colapso, né? Então, a gente está precisando ajudar essas pessoas a construir esperança no sentido mais freiriano da palavra, né? Não é assim a luz abrir e de repente vem uma luz, né, que vai dar assim a ideia sobre o que é a existência. Não, construir esperança é construir a capacidade de produzir sentido para a própria vida, né? E isso tem a ver com ajudar essa criança e esse adolescente a se inserir no mundo como um agente de transformação desse mundo. Então, assim, olha para você, olha para o mundo, dialoga com essas duas entidades. O que que tem em você que você não gosta? O que que tem no mundo que você não gosta? O que que você precisa de ajuda para se fortalecer, para ser uma pessoa que vai ajudar esse mundo a sair dos seus avessos? Eu não consigo imaginar uma vida interessante sem que a gente apoie os nossos filhos a desenvolver uma biografia desse tipo, sabe? Que construa sentido a partir de uma inserção, no seu tempo. E, ao contrário disso, o que que a gente tem produzido? Demandas muito individualistas, né? E um deslocamento desse mundo social. Então, isso é uma coisa que está produzindo essa falta, essa perda de sentido, porque eles estão se sentindo fora do mundo, sabe? Então, Paulo Freire precisa ser resgatado do ponto de vista da educação doméstica, assim. A esperança se constrói aqui, no dia a dia, fortalecendo-nos coletivamente, amparando-nos nas nossas angústias, celebrando a vida, né? Vivendo prazer junto com a descoberta do sentido da vida. É assim que a gente vai construindo esperança, né? Então, eu acho que todo esse tema é um tema muito complexo, e na hora que a gente chega na adolescência com o problema da ameaça do suicídio, né, isso assusta, isso congela todo mundo, fica todo mundo assim num tabu, sem coragem de falar, de mencionar o medo que sente. A gente precisa conversar sobre isso, porque a palavra dissolve esse tabu, a palavra dissolve esse medo. E a gente começa a ter condição de abraçar possibilidades reais de enfrentamento dessa questão, né? Mas a primeira coisa que a gente tem para fazer é conversar sobre isso.
Sim, sem dúvida. E você, Alexandre, você tem um grupo, você criou espaços ali de escuta para homens, né? Assim, para falar, porque, por exemplo, nos casos dos suicídios, a maior parte é realizado por homens, né? Jovens homens, que justamente têm isso, né? Porque na cultura masculina também, machista, patriarcal, os homens não conversam, não falam sobre os seus sentimentos, não tem esse espaço de acolhimento, né? De escuta dos seus afetos. Como é que foi esse trabalho? Como é que tem sido para você? O que que você acha aí que são os desafios ainda nesse espectro?
Bom, desafios são eternos, né? Eu acho que talvez os meus netos vão começar a capturar novidades nesse mundo masculino aí, do ponto de vista mais de transformação cultural. A gente, por enquanto, tem espectros assim de transformação muito mais local, né, restrito a um grupo muito pequeno ainda, mas é assim que a gente começa todo tipo de transformação cultural, né? Esse grupo nasceu há 6 anos, numa vontade que eu sempre tive de colocar homens para conversar. Eu sou terapeuta de família, de formação, então, ao longo das quase 3 décadas aí trabalhando com isso, o problema que eu vivi era sempre: quando a gente tinha que chamar a família inteira para conversar, o homem nunca vinha, porque esse negócio de terapia é coisa de mulher. Então, se o menino está com algum problema, coloca lá o menino e a mulher para conversar, depois você me conta o que é, eu pago a conta. As transformações em homens, elas são transformações muito mais lentas. Historicamente, a gente sabe que nós temos muito mais dificuldade de fazer transformações nos afetos, porque a mesma cultura patriarcal que nos dá poder, inclusive liberdade para oprimir e violentar, ela nos retira elementos, recursos importantes de sobrevivência emocional e relacional que acabam fazendo com que nós não saibamos lidar com as nossas próprias emoções. Então, tudo que tem a ver com transformação emocional do homem leva muito tempo para acontecer. Mas o que eu tive vontade de fazer há 6 anos foi começar uma conversa entre homens, diferente dessa conversa que os homens têm na cultura, né? Que é uma conversa que fala do que a gente vem adquirindo, conquistando, produzindo, né? A pergunta primeira é qual o seu nome, depois com que você trabalha, e segue-se uma conversa sobre aquilo que a gente vem conquistando, o cargo, as aspirações, né? As conquistas amorosas, né? As conquistas do time, né? Então, a gente precisa sair desse espectro, né, de diálogo, porque esse espectro de diálogo não congrega, né, a conversa sobre o que a gente sente, sobretudo quando a gente está num vale emocional, né? Então a gente é ensinado a ocultar todo esse tipo de sensação e de experiência e performar uma suposta saúde mental inexistente, né? Então essa conversa, ela surgiu com esse interesse: vamos conversar aqui real, oficial, tirar essa máscara e poder assumir que a gente também sofre, que a gente não sabe lidar direito com o que a gente sente, que às vezes a gente não sabe nem nomear o que a gente sente, e que a gente acumula prejuízos enormes nas nossas relações, e que, por exemplo, o envelhecimento masculino, quando ele não vem, atenção, olha que coisa bandeirosa, com doenças no coração, né? Esse símbolo dos afetos que a gente tanto rejeita, reprime, recalca, explode ali, ó. Explode ali no corpo, lá no envelhecimento. Mas o envelhecimento do homem, ele também aparece com um ressentimento interno e uma culpa monstruosa por não ter desenvolvido os afetos de maneira mais intensa. Então, é um trabalho muito mais profilático, sabe? Da gente poder construir um projeto de vida em que a gente se responsabilize pelos próprios afetos e possa aprender a lidar melhor com eles. Obviamente, a base do diálogo desse grupo é a desconstrução dos machismos, né? E ele existe há 6 anos. Existiu durante 3 anos presencial em São Paulo e a partir da pandemia ele ficou virtual e assim ele continuará para toda a eternidade, porque a gente amplificou muito os CEPs que estão logados nesse grupo. Não dá mais para a gente presencializar esse encontro. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente brasileiros morando fora do Brasil, em vários países do mundo. Assim, é uma alegria, Ingrid, é uma alegria poder. Mediar esse encontro, eu saio sempre dele entusiasmado, me sentindo melhor comigo mesmo, aprendendo com essas histórias todas, sabe? Compartilhando dessa posição de aprendiz com eles, embora eu seja o coordenador terapêutico da história, eu sou muito tocado por essas histórias, né? E a gente vive ali uma experiência de conexão amorosa que eu acho revolucionária entre homens, né? Que a gente testemunhou ao longo da vida só as mulheres vivendo, né? O nível de conexão entre as amigas, assim, de demonstração de afeto, né? Através do corpo, através da palavra. Então, a gente poder viver isso aqui de forma segura entre nós, aqui num grupo terapêutico, é uma coisa que está fazendo muito bem para todo mundo. E está transformando a forma como esses homens estão vivendo seus afetos primários, mais próximos. Então, eu acredito nesse trabalho, assim, como tipo um trabalho de formiguinha, daquele tipo da pedra que a gente lança no rio, e de repente ela vai fazer um projeto de expansão ali através daqueles círculos concêntricos e atingir outras bordas. Não sei para onde isso vai, mas é o que me é possível fazer nesse momento, está me deixando imensamente feliz.
Não, isso é importantíssimo. E quem quiser ainda tem como participar, a pessoa pode
Tem
entrar.
sempre. Olha, vou deixar aqui a letra para todo mundo. No meu Instagram, arroba Alexandre Coimbra Amaral, eu posto a cada quinzena um card às segundas-feiras, porque o grupo acontece terças-feiras, quinzenalmente, de 7 às 9 da noite, horário de Brasília, pelo Zoom. Então, toda segunda-feira, na véspera do grupo, eu deixo um card lá no meu feed com as instruções de link do Zoom. É gratuito, é aberto, não tem que fazer inscrição. Basta você entrar lá no dia e na hora, colocar aquele código, se logar e participar da conversa. Você não precisa ficar o tempo todo, você pode ir só pelo tempo que você quiser. Pode ficar com a câmera fechada, tem muita gente que fica com a câmera fechada, né, para experimentar um pouco. Como é que funciona isso, né? Muitos de nós acham esse negócio meio festa estranha com gente esquisita. Então, fica ali primeiro, vai ali só assuntar para ver como é, e de repente você vai acabar gostando e ficando. É isso que tem acontecido com muita gente.
Sim, maravilhoso, e trabalhos assim reverberem, ecoem, né? E acho que você traz, quando você fala sobre isso, justamente esse resgate do coletivo, né, Alexandre, que é tão importante quando a gente está falando aqui na nossa conversa toda. E eu queria te perguntar sobre educação emocional, porque isso não tem nas escolas. A gente na escola aprende a matemática, aprende a fazer conta, aprende a ler e escrever, e tudo é uma educação ainda, né? Apesar do mundo ter mudado muito, a educação ainda se restringe a certos aspectos, muito mais no sentido de como você vai para o mercado de trabalho, né? Acho que essa preocupação é que se mantém. Como é que você vê isso? Você acha que a educação emocional é tão importante? Isso tem que estar nos currículos escolares?
Nossa, absolutamente, absolutamente. Sim, a educação emocional, ela é um conteúdo que precisa estar nas escolas, primeiro porque a gente não pode necessariamente exigir dos cuidadores das crianças e dos adolescentes que saibam ensinar isso, porque elas e eles mesmos não receberam isso. E estão tendo que aprender isso naturalmente na vida adulta, né? Então, a gente não pode exigir isso dos cuidadores, sobretudo das mulheres, das cuidadoras, das mães solo. Nós temos que pensar aqui interseccionalmente, né? Das pessoas pretas, né? Se a gente for interseccionalizando, a gente vai entendendo que esse problema é muito mais grave, determinado pela classe, pelo gênero, pela raça, né? Mas se a gente pulveriza esse tipo de aprendizagem na escola, a gente está mandando um símbolo muito importante para essas pessoas que estão se formando, que é o seguinte: tão importante quanto o conteúdo é a relação. Então, porque você chega lá na idade adulta, e na hora que você vai preencher lá uma ficha de candidato a uma vaga, você vai ver lá que sempre vai ter uma exigência sobre bom relacionamento, boa capacidade de convivência, de trabalho em equipe, né? Ou seja, as habilidades que nos são requisitadas no mundo do trabalho não são só de conteúdo, elas são habilidades de relacionamento. Então, essas questões de relacionamento a gente vive na escola como parte do aprendizado. Aliás, a escola é basicamente isso. Né? Vou de novo voltar para Paulo Freire, né? A escola ou deveria ser basicamente isso. Tudo bem que a gente tenha conteúdos e acho ótimo que a gente amplie a nossa capacidade crítica de olhar para o mundo, mas é o jeito que a educação bancária, que o Paulo Freire chama, né? Essa educação onde o conteúdo é depositado, né? A criança ou adolescente é uma enorme boca aberta em que o professor chega lá e deposita conteúdo. Essa educação não apoia essa criança e esse adolescente a se relacionar com pares, com figuras de outras faixas etárias, né? Porque os adultos da escola têm outras faixas etárias. A partir disso, a gente pode trabalhar, por exemplo, o etarismo, né? Como é que você lida com o fato de você saber que a cantineira da sua escola, que é uma mulher preta de 65 anos, ela está começando a namorar, ela tem um perfil no Tinder e ela começou a namorar uma mulher mais nova. E isso começou a rolar uma fofoca na escola. Isso tudo é letramento emocional, letramento relacional, letramento social, né? A escola é o espaço para isso. E eu sinto que tudo isso é muito desaproveitado, né? Então, isso deveria ser, e a gente vai lutar sempre para que seja parte da estrutura curricular, porque isso é promoção de saúde, né? Quando a gente faz promoção de saúde, a gente está apostando na formação de recursos de existência que vão deixar as pessoas mais saudáveis, né? E a saúde das emoções e a saúde das relações, ela cobra um preço muito alto na saúde integral das pessoas, né? Às vezes a gente adoece porque as nossas relações estão adoecidas, né? E quando a gente pergunta para as pessoas, mas como é que você tem levado as suas relações? Às vezes as pessoas não sabem descrever, sabe? Como elas levam as relações delas? Quais são os problemas que elas enxergam na construção dessas relações? Né? Às vezes é uma pergunta assim básica. Quais questões você acha que você tem mais dificuldade, né, na hora de se relacionar? As pessoas entram num silêncio. Isso é falta desse tipo de educação para as emoções.
Com certeza, a gente vive, parece, é uma crise do sentir, né? Como se sentir fosse algo para ser escondido e não para ser falado, né? Para ser compartilhado. A gente precisa eliminar isso. Acho que a gente aprendeu isso muito. Eu, pelo menos, aprendi muito com você nessa conversa maravilhosa. Você traz temas importantíssimos para a gente pensar, e principalmente essa coisa que eu acho que fica para o final aqui, para a gente levar do nosso programa, que a saída é coletiva, né, Alexandre?
Sempre. Eu desacredito de qualquer tipo de existência que não seja vivida coletivamente. Essa história de existência individual, de independência como uma meta humana, é uma falácia. Nós não vamos chegar nunca a essa independência. O ser humano é um ser interdependente. Nós somos os que nascem de forma mais vulnerável, mais dependentes do outro. A nossa constituição essencial como humanos, ela é uma constituição que pede o outro, que precisa, que demanda do outro. Então, se nós somos isso, nós não podemos esquecer desse fundamento. Nós precisamos transformar esse fundamento em uma existência solidária, coletiva, colaborativa, em que todos os outros olhem, cuidem, amparem, co-construam, incentivem e celebrem todos os outros. Eu só acredito na vida desse jeito, né? Então, eu sou assim um ativista contrário absolutamente a esse tipo de ideologia, da independência, do individualismo, da força, foco e fé.
Maravilhoso, com essa fala tão essencial, tão importante. A gente vai terminando aqui mais um Brasil no Divã. Toda quinta-feira, às 11 horas, um episódio novo nas principais plataformas de podcast, também no canal do YouTube da Carta Capital. Acompanhe. E eu acho que é muito importante que você traz, porque as pessoas que se sentem sozinhas, as pessoas que sentem, que acham, né, que esse problema, que estão em depressão e que estão vivendo seus dilemas pessoais, para entenderem que a gente está num mundo em que muitas outras pessoas estão se sentindo assim. Se a gente juntar todo mundo, acho que a gente faz aí grandes revoluções, grandes transformações, que é o que a gente precisa na sociedade atual. Então, Alexandre, muitíssimo obrigado por esse papo
Que
incrível.
alegria, que alegria. Muito obrigado.
E olha, acompanhe também, leia uns livros. Você está com esse livro novo, né, que é o Ansiedade, abraçar como é a ansiedade
Toda
e toda essa.
ansiedade merece um abraço. Posso mostrar?
Claro que pode.
É esse aqui, ó. Toda ansiedade merece um abraço. Acabou de ser lançado pelo selo Paidós da editora Planeta. Está disponível aí já em pré-venda na Amazon.
E outros livros também maravilhosos que você tem, que eu já li, o Cartas de um Terapeuta, que é maravilhoso, o Exaustão
Ai, que
da
bom.
Montanha, que é essencial para a gente entender a atualidade. Enfim, muita coisa boa que você traz aí para a gente. Mais uma vez, muito obrigada, querido.
Obrigada a vocês todos. Eu adoro Carta Capital. É um orgulho pisar nesse lugar, gente. Vocês já me trouxeram tantas palavras importantes, sábias, que me fizeram refletir, que ampliaram a minha percepção sobre os momentos mais dilemáticos da vida brasileira, dos avessos desse país. Então, uma alegria estar aqui. Parabéns por todas as atmosferas desse trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho brilhante. Obrigado mesmo. Obrigado a você, Ingrid. Uma interlocução bonita, viva, pulsante que você me convidou a ter aqui. Obrigado.
Nossa, ganhei o dia hoje. Muito obrigada mais uma vez. Você é ótimo.